titulados com o alfa e o ômega do PRR. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Sousa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Siqueira. Dizer-lhe que o caminho está a ser feito e falar-lhe que aquilo, os valores que falei ainda há pouco, e dizer-lhe que relativamente aos acordos de cooperação, estamos a falar de cerca de 500 milhões de euros desde 2015. Isso se representa, não chega, mas o caminho está a ser feito. Isso se representa que durante muitos anos não foi feito nada. Realmente, na altura em que o PSD esteve no governo, não foi feito nada e o Partido Socialista teve que continuar esse caminho que o Partido Social Democrata interrompeu durante os anos que esteve no governo. Depois dizer-lhe e relembrar-lhe que relembrar-lhe também que ainda ontem, relativamente às camas de internamento, ainda ontem foi à Comissão de Saúde a discussão da portaria 38A. Que vai entrar em vigor e vai ajudar a resolver muitos problemas. O caminho está a ser feito, leva o seu tempo, mas o Partido Socialista não se resigna, o governo do Partido Socialista continua firme e continua em frente, sempre a procurar as melhores soluções para as populações, em particular para os mais idosos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cruz.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o que aqui nos traz hoje é a construção refletida, célere e profícua de um conjunto de medidas que suportem uma estratégia de intervenção social de curto prazo, dirigida a dois grupos-alvo, às pessoas mais idosas e aos adultos com deficiência, que precisam urgentemente de camas e respostas sociais indispensáveis e inadiáveis ao seu conforto, segurança e dignidade. Trata-se de pessoas especialmente frágeis, sem recursos materiais ilimitados e naturalmente limitados na sua autonomia para, por si só, encontrarem solução para problemas de solidão, abandono, dependência ou maus-tratos. Trata-se de cooperar com as estruturas, equipamentos e as instituições da sociedade civil instaladas e com altíssimo sucesso, sem as iludir, diminuir ou prejudicar numa missão imprescindível ao Estado Social, o cumprimento da função de proteção social. Sabemos bem que o Governo encontrou nos bilhões do Plano de Recuperação e Resiliência, do Quadro de Apoio Comunitário 2030, uma habilidosa solução para calar os problemas sociais emergentes. Todavia, caros deputados e deputadas, o desespero, a indignidade, a emergência social gritam mais alto. E não sabem esperar, não podem esperar pelas respostas de 2026 ou 2030. Foi, portanto, olhando de forma objetiva para a extrema gravidade do quadro social destas pessoas e para a incontestável fiabilidade das instituições do setor, num tempo em que a receita orçamental o permite e a carga fiscal amplamente o justifica, que gizámos estas medidas certos da sua inquestionável oportunidade e da sua justa adequabilidade social. Certos do seu cabimento nos orçamentos da cooperação, dos orçamentos de Estado 2024 e anos seguintes, até que se realizem as promessas pelo Governo anunciadas. Desde logo, as iniciativas visam ao mesmo tempo conciliar 5 objetivos: atrasar a institucionalização de utentes em respostas residenciais, aumentar de forma expressiva e imediata a disponibilidade de camas sociais, dar passos seguros na promoção e proteção dos direitos das pessoas idosas, tornar universal e transparente o acesso a camas sociais e garantir na cooperação o custo do utente nas respostas sociais de lar, independentemente do valor da sua comparticipação. A aposta é feita numa reforma profunda da resposta social de SAD, Serviços de Apoio Domiciliário, aumentando o número e o tipo de serviços a financiar pela cooperação e, deste modo, criando uma espécie de camas sociais ao domicílio, no domicílio dos utentes de SAD e de centro de dia. Falamos de serviços essenciais, serviços médicos, de enfermagem, de fisioterapia, de cuidado, de vigilância, de dia, de noite, nas 24 horas, consoante as necessidades dos utentes e dos seus familiares. A adicionar desde já aos serviços típicos de animação, alimentação e higiene pessoal e do domicílio. E, ao mesmo tempo, apostando seriamente na figura do cuidador informal, desbloqueando entropias que a legislação criou face a reservas excessivas quanto ao conflito de direitos deste Instituto entre o dever originário dos seus filhos de cuidarem dos pais e o direito e o dever que o Estado tem de os proteger. E na atualização e dinamização e contratação do acolhimento familiar, uma lei do século passado, de pessoas idosas e adultos com deficiência, através do orçamento da cooperação, entregando às IPSS a seleção, a formação das famílias de acolhimento e a autorização e acompanhamento aos centros distritais. Depois, adequando a cobertura total dos acordos de cooperação à lotação máxima dos equipamentos e apostando o licenciamento de novas camas sociais em espaços existentes, mas inúteis ou devolutos, nos equipamentos sociais já licenciados e no aproveitamento de imóveis de propriedade das instituições sociais destinados à habitação, criando residências temporárias e acompanhadas pelas GPSS. Por fim, acautelando a sustentabilidade da primeira linha de proteção social. Surge um conjunto de medidas que visam facilitar a gestão das respostas sociais, eliminando redundâncias, financiar de forma mais equilibrada equipamentos e respostas sociais, designadamente as respostas residenciais de lar, e aumentar a transparência no acesso e no cálculo de comparticipação de utentes às respostas sociais. E, não menos importante, criam-se mecanismos de promoção e proteção dos direitos das pessoas idosas. Surgem no SES e na rede social, com especial destaque para os núcleos executivos dos CLAS, que juntamente com o Ministério Público passam a ter competências operacionais de prevenção e proteção de idosos em situações extremas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos certos de que estas medidas são urgentemente necessárias, tão certos quanto a necessidade de as concertar, na especialidade, com todos os grupos parlamentares. Porque, tal como está, a ideia que o Governo nos dá, parafraseando, é que este país não é para velhos. E isso é inadmissível.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Comissão Europeia lançou a Estratégia Europeia dos Cuidados, que consiste em colocar as pessoas, em primeiro lugar, desde a infância até à velhice, assegurando que elas recebem os cuidados certos, na altura certa e no lugar certo. Ora, e no que ao cuidador formal, informal diz respeito, o Grupo Parlamentar tem-vos ouvido e também tem algo a dizer. Importa, em primeiro lugar, fazer aqui uma retrospectiva histórica do que tem sido aqui a implementação do Estatuto do Cuidador Informal. Ora, em 2019, o Partido Socialista garantiu que o Estatuto do Cuidador Informal fosse uma realidade, prevendo um conjunto de direitos para os cuidadores que até então não tinham reconhecimento e proteção social. Subsequentemente, foi publicada a legislação que regulou o Estatuto de Projetos Piloto, com uma duração de 12 meses, abrangendo 30 concelhos de território continental, como sabem os senhores deputados. Decorrente do contexto pandémico, a sua operacionalização ocorreu a 1 de junho de 2020, com efeitos retroativos do direito ao subsídio do apoio do cuidador informal principal. No entanto, logo desde junho de 2020, foi possível requerer o reconhecimento deste estatuto em todos os concelhos do território nacional e, com o objetivo de melhorar o acesso ao estatuto do cuidador informal, foram publicadas diversas portarias que permitiram a dispensa de documentos de forma a adequar-se à necessidade de implementação mais acelerada desta medida. Já em janeiro de 2022, com a generalização do estatuto do cuidador informal a todo o contexto nacional, foram introduzidas melhorias quando comparado com as experiências-piloto que decorreram da avaliação destas mesmas experiências. Também com a publicação da portaria 100 de 2022, de 22 de fevereiro, que fixa o montante do subsídio a atribuir ao cuidador informal principal e do rendimento de referência do seu agregado familiar, existiram também melhorias. Face ao modelo anterior, por se constituir um importante instrumento de combate à pobreza dos cuidadores informais principais, nomeadamente o aumento da percentagem do indexante dos apoios sociais que balizam o rendimento de referência do agregado familiar do cuidador. Assim, em 2022, generalizaram e alargaram-se todas estas medidas de apoio aos cuidadores informais e às pessoas cuidadas a todo o território continental. Medidas estas, implementadas através da articulação dos serviços de segurança social, das entidades de diversos sectores, designadamente a saúde, justiça, educação, emprego, formação profissional e forças de segurança. Ainda, neste estatuto estão previstas medidas que garantem capacitação dos cuidadores e o direito ao descanso, como bem sabem. Assim, é vontade do Governo criar perto de 10 mil vagas em estruturas e lares residenciais para descanso dos cuidadores, um descanso fulcral, pois quem cuida também merece ser cuidado. Importante é também esta possibilidade de integrar as pessoas cuidadas nos cuidados continuados por um período para que haja o descanso do cuidador, mas também criar condições de referenciação para colocação em estruturas residenciais para pessoas idosas ou em lares residenciais para pessoas com deficiência e, na falta destas, a referenciação no sector privado e lucrativo, sendo requerido o apoio da Segurança Social para este efeito de descanso de quem cuida 24 horas, 365 dias por ano. Assim, cientes que estamos de que existem ainda melhorias a efetivar e porque de igual forma estamos empenhados para a sua concretização, perspectiva-se a curto prazo a publicação da portaria que irá regular a medida de descanso do cuidador e proposta da alteração do decreto regulamentar 1 de 2022 de 10 de janeiro, por forma a simplificar o processo de reconhecimento também do Estatuto de Cuidador Informal na hora. Ainda em elaboração está a alteração legislativa que irá permitir o acesso prioritário aos serviços públicos para cuidadores informais principais e às tarifas sociais de energia, gás e internet para estes cuidadores informais que oferem o subsídio de apoio. Também, e não menos importante, e que está em curso, é a Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação do Estatuto do Cuidador Informal. Uma comissão permanente que visa avaliar esta importante medida de política social e acompanhar todas as medidas previstas no Estatuto, que carecem ou não de regulamentação, reforçando e atenuando os conflitos da lei, aprovada e regulamentada há pouco mais de 3 anos, constituída assim por portaria em novembro de 2022. E tratando-se esta medida do Estatuto do Cuidador Formal de uma política social intersectorial, cujo sucesso requer uma ação concertada e coordenada entre vários sectores da sociedade, importa assim também, no âmbito do seu acompanhamento, a avaliação e monitorização garantida igualmente por uma articulação entre diversos sectores e serviços, nomeadamente os da Segurança Social, os agrupamentos dos centros de saúde, as unidades de saúde familiar, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, as instituições de solidariedade social, as associações de cuidadores informais, inclusive a Associação Nacional de Cuidadores Informais e outras entidades. De acordo com o diploma publicado no Diário da República, 8 de novembro, compete a esta comissão acompanhar o desenvolvimento e a operacionalidade informática de dados, a articulação com os vários serviços e organismos competentes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Ministério da Saúde e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Compete ainda assegurar a publicação trimestral dos dados de monitorização da regulamentação, propor medidas de melhoria no âmbito da operacionalização, comunicação e circuitos e definir um